Para sabermos quais são os preparativos para 2025 da raça holandesa, vamos ouvir o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Marcos Tang. A FenaSul Expo Leite do próximo ano já está marcada para de 14 a 18 de maio no Parque de Exposições Esses Brasil em Esteio. Tem que começar cedo os preparativos, presidente?
Sim, isso aí não tem a menor dúvida, né? E falando especificamente da raça holandesa, ela é a nossa antiga Expo Leite, né? A raça holandesa, a Jersey sempre foi nossa parceira, e agora também o Giri e Girolando, mas ela é uma etapa obrigatória para o circuito Excelente. E eu digo até, ela é que define muito a campeã do Excelente, porque se você chega ali e muitas vezes você troca de vaca, para que eu me entendam, você está apostando muito na A, e aí chega na Espolete e a B vai melhor. Então você começa a intensificar os preparativos para B, no sentido de ela chegar bem na Expo Inter, uma vez que a B pontuou melhor que a tua A. Então, muitas vezes a Expo Leite, uma feira, e aí estou falando especificamente do circuito Excelente, que faz você mudar rumos ou até credenciar um animal que você tinha menos expectativa. Mas isto é para aquele percentual que participa do circuito Excelente, o que nós não trabalhamos só para isso. Nós temos que trabalhar para o nosso sócio. Então, 25, vamos falar de uma maneira mais genérica. Nós, o que eu desejo, todos nós, a direção e também corpo técnico da Gadolândia e funcionário, é que tenhamos um 25, como eu sempre digo, com muitos nascimentos de fêmeas da raça holandesa, que essas fêmeas sejam registradas, que depois no futuro possam fazer controle inteiro, classificação, independente se o criador vai participar de feira ou não, porque a maioria dos nossos sócios e dirigista, que faz todo um trabalho bonito na sua propriedade de controle inteiro, com lactações excelentes, não participa de feiras. Por isso que quando a gente faz a confraternização de fim de ano, a gente também traz marcas, conquistas dentro dos portões, da porteira para dentro, sem ele ter saído, no sentido de nós reconhecermos as vacas classificadas mais que 85 ou mais pontos no primeiro parto, reconhecermos vacas classificadas excelente, que significa 90 pontos ou mais, reconhecermos lactações diferentes, com boa qualidade de sólidos, de reconhecer este tipo de serviço que também é feito fora de feiras. E, evidentemente, a feira é onde que a gente aparece para um público maior, onde que a raça está, né, vamos dizer assim, na mídia, e ali é um momento muito bom também de trabalhar o campo e a cidade. Sempre falo isso, né, um encontro entre produtor e consumidor. E aí, agora a FenaSul Expo Leite é uma oportunidade muito boa e nunca canso de repetir, porque o povo ainda não pegou bem isso. Ela é uma entrada, ela é uma feira de entrada gratuita. O pessoal não paga, e dá para entrar no portão 7 e estacionar ali onde que é a área dos Simmers durante a Expo Inter, né? É a área dos Simmers. Então, como a Expo Leite é mais específica e mais enxuta, você tem toda essa entrada gratuita e pode visitar ali sem ter este custo.
Que outras entidades vão participar da FenaSul Expo Leite, presidente Marcos Tang?
Sim. Teremos também nesta feira, de 14 a 18 de maio, a multifeira de Esteio, há uma parte técnico-científica, sempre comandada pela GPE. Nós temos uma classificatória do freio, classificatória, né, de freio de ouro, confirmado pelo César Ax, né, o nosso parceiro também, ali do Cavalo Crioulo. Um rodeio FenaSul, né, do pessoal do Laço, né, então, assim, da Federação do Laço, comandado ali o Éder, que comanda sempre, faz contato conosco, FarSul conosco, Febrac, agora estão nas duas, né, então Febrac responde por mais raças, então que talvez tu me pergunta, e as raças que vão participar, o que eu posso dizer que todas as leiteiras garantidas, holandês, Jersey, Giro, Girolando, agora temos também a ideia do pessoal do Zibu fazer um encontro dos Zibuins, além do Giro e Girolando ter então Nelore, algo nesse sentido, que eles estão planejando, têm falado conosco. As Cribu têm participado das últimas, né, com seus búfalos. Agora, pequenos animais sempre estão conosco, e de novo vocês acompanharam as portarias aí da Secretaria de Cultura publicada, então vai poder voltar a ter aves, né, com algumas adaptações que serão feitas ali, então aves de volta conosco, pequenos animais, coelhos, tem estado já, e já garantiram a participação também.
Presidente Marcos Tang, da Gadolando, aproveitando a oportunidade, como o ano termina para o produtor de leite?
Como tua pergunta é muito específica e direta, né, podia fazer todo um levantamento, mas tu me pergunta como termina. Nós sempre temos muito receio dessa época de fim de ano. Não porque é Natal, início, renovação da esperança, e sim porque, no ponto de vista de remuneração, muitas vezes já conversamos, é um momento ruim, é um momento de queda no preço do leite, porque há uma diminuição de consumo, e às vezes ali na primavera há um pouco mais de oferta, e aí nós estamos brigando, realmente brigando com as importações desenfreadas. Vamos ver se agora, e aí faz parte da resposta à pergunta, se agora no dia 1º de janeiro de 25 entra em decreto o que foi assinado aqui no estado, decreto estadual, em que retira os créditos presumidos em quem fizer produto com leite importado. Vamos ver se isso diminui um pouco, mas então como termina? Todos os anos há essa diminuição do litro pago ao produtor, e isto teve essa sinalização também na reunião do Conselho Leite, né, que baixou um pouquinho a referência do preço médio, e isso faz com que a gente fique realmente um tanto quanto apreensivo. É bem verdade que dos commodities internacionais, as negociações que têm havido, o leite está mais para estável do que caindo, o que nos animaria um pouco. Então, sim, se cair mais, pero não muito, não tão tanto, a gente ainda consegue respirar. O problema é que aí vem, não querendo levantar todo o histórico, mas tem que contextualizar, nós estamos, né, num período que saímos 3 anos de seca, estiagem, daí tu pegasse essa enchente, então nós estamos pagando conta, para não trazer toda a choradeira, nós estamos pagando conta, contas que não estavam na previsão, compra de comida, de reconstrução, de novos equipamentos. Então, assim, a maioria do produtor de leite teve que fazer esses investimentos, essas que estavam fora da curva normal, e tudo isso tem que ser pago. E fim do ano não é uma boa época de remuneração para o nosso leite, e é uma época, dezembro, janeiro, fevereiro, entendam, quem nos acompanha e ouve, difícil de produzir leite. Estou falando de estresse térmico, né, calor, dificuldade de mão de obra. Não esqueça que o trabalho envolve sábado, domingo, tem 2 colheitas diárias, então é uma época de férias, você tem muita dificuldade às vezes de conseguir alguém para te ajudar um pouco, para alguém folgar. Então, assim, o verão decididamente não é a nossa melhor época para a produção de leite.
Ouvimos o presidente da Gadolando, Marcos Tang, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.